Fala pessoal, tudo bem? Segunda-feira, dia do nosso podcast, um conteúdo e informação aí para todo mundo. Relacionando um treino que teve na semana passada, com tiros de 30 segundos em zona 5, e também um dos treinos principais dessa semana, que é tiros de 15 segundos em zona 6. É super importante a gente ter o entendimento que coisas são coisas diferentes, tá? Então a gente tem tiro de 30 segundos em zona 5, tem tiros de 30 segundos em zona 6, tem tiros de 30 segundos em zona 7, que são VO2 máximo, capacidade anaeróbica e potência anaeróbica. Todas elas têm objetivos diferentes. Até por isso, o local de execução é diferente, o tempo de intervalo, o número de séries. Então, se você pegar a semana passada, na média ali dos treinos, teve pelo menos uns 15 tiros, né? Porque não eram em subida, era um terreno plano, falso plano. Quando a gente vem para fazer esse tipo de treino em subida, com um tempo mais curto, não de 30 segundos e sim de 15 segundos, com uma subida bem inclinada, com o tempo de recuperação bem maior, é porque realmente tem que vir na pancada, mas força bruta mesmo. Porque ali, como é em subida, você vai chegar lá em cima, vai fazer a volta e vai descer. Você não precisa se manter pedalando, não precisa se manter no ritmo. Então, por isso que você pode realmente dar o máximo e por isso chama-se zona 7. Só que mais uma vez explicando sobre essas questões de estímulos mais altos, sempre vem a pergunta assim: "Ah, mas eu não alcancei a zona pretendida". Mas lembra que a gente já conversou várias vezes, se eu sei que a frequência cardíaca demora de 30 segundos a 1 minuto na média para alcançar a zona pretendida, se o treino é de 30 segundos, o tiro é de 30 segundos, a probabilidade de você não alcançar é gigantesca mesmo. Mas não alcançar no batimento cardíaco, né? E na, é, porque na percepção de esforço, sim, dá para perceber desde o do segundo 2, que você já está na zona 5, zona 6 e assim por diante. Então, não fique tão preocupado. O importante é o estímulo em cima da bicicleta. E para amenizar essa questão, é a aproximação com que você faz, né? Você começa o tiro saindo de uma zona 1, você faz o tiro saindo de uma zona 2 baixa, faz o tiro saindo de uma zona 2 alta, zona 3. Então, tudo isso vai variar na velocidade com que a frequência cardíaca atinge. Linkando essa questão de sprint e alta potência, tem um estudo muito engraçado que saiu na semana passada, aonde mostra que sapatilhas tops, sapatilhas boas, tá? Não faz tanta diferença uma sapatilha de 1.000 para uma sapatilha de 2.000 em sprints, em alguns níveis de potência ali, tudo, não lembro os números corretamente. O estudo ainda fala que pode existir uma questão diferenciada de mais caro, mais aerodinâmica, mais ventilada, mais confortável, abraça mais o pé. Mas em termos de rigidez do solado, não é assim. É mais rígido, é melhor, sabe? Uma certa rigidez não influencia, uma certa flexibilidade não influencia tanto na performance. Tanto que esse estudo também mostrou que num treino leve, aeróbico, por exemplo, no lugar plano, sem muita intensidade, Se você estiver pedalando de tênis ou se estiver pedalando de sapatilha, dá na mesma com relação à entrega de potência, com relação à performance. Engraçado, né? Achei bem interessante. Porque a gente sempre relaciona, né? Ah, o mais rígido sempre vai ser melhor. E não necessariamente. Foi uma quebra de paradigmas. Outra questão, outra, linkando mais um estudo, e até tem ligação com quem fez prova aí final de semana, principalmente de XCO, é a tal da mentalização. O estudo é assim: tinha 140 jogadores de basquete, 140, 144, alguma coisa assim, e foram divididos em três grupos. Um grupo que treinou arremesso, um grupo que imaginou treinando arremesso e um grupo que não fez nada. O grupo que imaginou fazer arremesso, não treinou na prática, só ficou mentalizando, ele teve uma melhora muito significativa na performance dos arremessos, só mentalizando. Então, quando a gente linka com uma prova de XCO, aonde nós iremos passar por várias vezes pelo mesmo local, tem muita mudança de direção, é muita intensidade. Então a gente tem que se imaginar se movimentando em cima da bicicleta. Aquela descida eu vou fazer desse jeito, aquela subida eu vou fazer daquele jeito. É uma prova muito dura, o desgaste mental é muito grande, porque a gente trabalha muito no limite. Então tem que trabalhar a mentalização de, cara, eu vou lá, eu vou controlar a minha ansiedade. Vou fazer uma prova consistente. Se imagine no pódio, se imagine andando bem, consistente, atrás na roda, disputando uma posição. Então, isso faz muita diferença. Só que ainda, acho que o pessoal ficou tão traumatizado com a lama lá da pista, lá do XCO ontem, que quase nenhum deles subiu os dados lá para mim conseguir analisar, né, e talvez trazer alguma informação mais rica. Então a gente foi lá o Cristiano, o João Pedro, o Victor Luiz, o Pedrinho, o Márcio e o Mateuzinho. Então nós tivemos seis participantes. A prova é sempre super bom pelo ambiente, pela experiência. São coisas pode não ter alcançado o resultado almejado, mas a experiência que se adquire nunca mais se esquece, porque em algum momento lá no futuro você vai buscar lá na tua cabeça aquele momento daquela prova e vai trazer para tua realidade. Então você com experiência você vai conseguir lidar muito melhor com trecho técnico, com experiência de disputa, com experiência de raça, de sangue no olho. Então a gente nunca perde. Só que sem os dados, eu ainda fico engessado aqui. E falando em dados, você vê que eu estou linkando tudo uma coisa na outra, né? Depois eu vou voltar para o XCO. Falando em dados, tem muita gente que faz assim, ó. Por exemplo, hora que o treino sobe no Training Peaks, ele não pareia junto com o outro que tá lá e já fica colorido. Ele cria um treino 2, tá? E aí tem gente que faz o quê? Vai lá e edita um treino 1 com os dados do treino 2. Não, não precisa, tá bom? Se você não tá no computador, onde você consegue segurar com o mouse e jogar um treino em cima do outro, deixa separado que depois eu faço aqui, tá? E outra coisa é assim, quem não tem um dispositivo que sobe automático as informações, tá? Via de regra, o ideal é assim, você terminar o treino, vai subir lá tempo, distância, altimetria, e se você executou o treino corretamente, já coloque o TSS que eu tinha estimado. Tá? Daí você coloca em cada treino o TSS. Porque se você não faz isso, durante a semana depois, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o TSS médio pela semana como um todo e não em cima de cada treino, tá? Não que isso seja ruim, mas é uma maneira de eu entender se o treino foi bem executado, não foi bem executado. Então tá lá, 1h30 com 90. Aí você põe lá, 1h30 com 75. Falei, opa, a pessoa fez o treino, mas ela percebeu que não entregou da forma com que deveria. Agora, se tá lá meio sem nada de informação, eu vou subentender que o treino foi entregue corretamente, tá? E voltando ali pro XCO que eu tinha esquecido, as últimas 2 semanas, né, eu treinei para essa prova, estava disposto aí, mas meu, sempre alguma coisinha martelando assim, não, não vai, não, não, não sei, não. É a questão da intuição mesmo. E olha, ainda bem que eu não fui, né? Porque pela foto ali, pelos vídeos da bike, da lama, questão de horário, ali uns vídeos da chegada já estava bem escuro na parte de cima. Imagina lá na pista, devia estar bem ruim de enxergar. Mas eu tô colocando isso na conta da intuição, de que o corpo sabia que ia chover, que não ia ser bom, ao invés de no medo, né? Mas medo não, aqui não tem não. Questão de final de semana, o tempo pegou, né? Choveu ontem bem na hora do treino, então pegou muita gente de surpresa. E confesso que eu não vou ficar essa semana dando feedback, pô, porque podia ter ido, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas depois que o tempo firmou ali às 9 horas da manhã, eu saí e fazer um pedal das 9 às 10, das 9 às 10h30, mas era infinitamente melhor do que não fazer nada, tá? Isso, lógico, no caso, para quem tinha o pedal principal no domingo. Quem já tinha feito no sábado, beleza. Agora, quem tava com o pedal principal para domingo, tinha que dar um jeito de ter feito, tá? É nessas horas que a gente se diferencia da grande maioria. Porque nas horas fáceis e quentes, todo mundo pedala, todo mundo treina. Só que nas horas mais complicadas, mais difíceis, que a gente se diferencia, ganha números. E ganhando números, ganha condicionamento, experiência para estar tá melhorando e evoluindo. Com relação, uma coisa que eu sempre vejo muito, até nos próprios atendimentos do Bike Fit, a galera fala que tem muito medo de usar sapatilha e tal, e às vezes por questões até de quem acontece queda com alguém aqui do grupo, eu vejo que às vezes fica muito passivo em cima da bike. Por exemplo, qualquer coisa que me tire da zona de conforto, eu tenho que vir para meia perna. Meia perna é o quê? Um pé na frente, outro atrás, paralelo ao chão e a bunda fora do selim e eu no meio da bike. Então, trânsito. Descida no trânsito, cachorro, periquito, papagaio, criança, ciclovia, praça, descida de estrada de chão, trilha. Eu sempre, a hora que eu não tiver pedalando, eu tenho que estar com a bunda fora do banco. Tá? Porque, por mais lá na estrada de chão também, mas vai vir uma pedrinha que vai furar o pneu, vai vir uma pedrinha que vai jogar a traseira, por estar sentado, não estar pedalando. Então, procura ver em quais momentos que você acaba perdendo um pouco do controle do domínio, trazendo insegurança, colocando em risco, e automaticamente também, hora que o corpo sente que ele está mais em risco, ele diminui a velocidade. Então, a velocidade média aí num treino de 2 horas numa estrada de chão, se toda hora você desce sentado, mais devagar, freando, A velocidade média vai despencar. Tá bom? Descobri recentemente, na verdade, não descobri não, já sabia, mas nunca tinha utilizado o recurso que alguns Garmins têm de seguimento online. Então, recebi um e-mail do Strava na semana passada, avisando, né, dessa funcionalidade. Eu falei, ah, vou pegar e vou fazer. Né? Tava procrastinando isso há algum tempo, falei, vou pegar e vou fazer. Selecionei ali alguns trechos que eu iria fazer no pedal e fui. Fui fazer o treino. E aí, semana passada, na volta ali, no lixão, o Garmin apitou. E aí já aparece duas telas, o tempo do com e o meu RP. Vai aparecendo se eu tô 10 segundos a menos, 30 segundos a menos, 10 segundos a mais. Meu, achei essa ferramenta animal. Eu baixei o meu tempo no lixão em 30 segundos, só pelo fato de eu estar ali com o tempo controlando e não vou buscar, não vou buscar, vou fazer força. Então, eu achei bem legal, e principalmente aí para quem treina sozinho, né? Usar mais essa ferramenta e achei bem interessante, assim, de modo geral. Quero testar em outros segmentos, em outras situações, para ver, mas aquela ali do lixão foi bem interessante. Falando mais um pouco de Garmin ainda. Outra situação de aprendizado foi assim: a gente saiu de casa e colocou para o treino começar. Aí, a hora que você chega lá para encontrar o colega, você está com 10 minutos de aquecimento e ele está com 15. E o treino vai começar com 18. Se os dois derem lap, apertarem o lap do Garmin, ele pula já. Pula do aquecimento para a primeira parte do treino, indiferente se você fez o aquecimento completo ou não. Então, aí a possibilidade de todo mundo que está no treino executar, está executando direitinho dentro das séries, das recuperações, sem que esteja num tempo separado. Funcionalidade bem boa. E para finalizar. Isso aqui é bem importante. Está aqui já umas 2 semanas que eu sempre esqueço, nunca dá tempo de falar, mas é assim. A gente sempre comenta muito que o importante é a consistência. Consistência. Por quê? Porque hoje eu fiz 8 horas, essa semana eu fiz 8 horas e o meu cansaço ele foi para zero. Ele estava positivo, ele foi para zero. Na outra semana eu faço as 8 horas. E esse cansaço que está zero vai para menos 10. Na outra semana, eu faço 8 horas e vai para menos 20. Então, para você ver que eu não preciso aumentar o meu volume ou a minha intensidade, e mesmo assim eu vou gerando um estresse no corpo, fazendo ele se condicionar. E também, quando eu descansar, ele vai super compensar. Lógico, se você mexer com o volume e mexer com a intensidade, você potencializa isso. Mas a consistência é super importante. E quando que eu sei que eu tenho que descansar? Primeira coisa, você tem que ter uma rotina. Se uma semana você treina segunda, quarta e sexta, na outra você treina terça, quinta e sábado, na outra você faz subida na quinta, na outra você faz subida na terça, como que você vai poder avaliar se você está cansado ou não se você só faz treinos diferentes? Quando você faz treinos diferentes, em dias diferentes, treinos diferentes, o corpo sempre vai entender como uma novidade e ele sempre vai mostrar para você que está cansado. Como eu sei que o meu treino de terça é sempre focado nas subidas, eu tenho depois de 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, Eu já tenho uma bagagem pro dia que eu sair para fazer um treino e falar, cara, hoje não rendeu. Então hoje eu cansei, tá? Aí você vai avisar lá no aplicativo, ó, hoje me senti cansado. Isso seja no treino de terça, no treino de quinta, no de sábado, tá? Porque daí a gente vai avaliar os números. Opa, tá cansado. Quanto que tá lá a forma? Ah, a forma tá menos 25. Opa, beleza. Vamos descansar. Agora a pessoa escreve lá: ah, tô cansado. A gente vai olhar a forma do lado dentro do TNPX, o número tá zero. Não, o cansaço não é do treino. O cansaço é de uma adaptação que o corpo está sofrendo, é de alguma coisa extra treino de cansa, dormiu mal, se alimentou mal, está estressado, está sem estímulo. Então, é importante. Só que a gente só vai conseguir tratar isso de uma forma bem certinha quando a gente leva o treino encaixado, né? Direitinho. Vou linkar com a musculação. Então, quando você vai na musculação, você tem uma ficha para você seguir. Seja ela que vai durar 2 meses, vai durar 4 meses, mas você tem uma ficha que você vai chegar lá na segunda-feira e vai fazer aqueles exercícios. Então, tem um dia que você vai chegar lá e vai pôr o peso médio e você vai falar assim: opa, hoje tá legal, vou subir um pouco o peso. E tem dias que você vai chegar lá e vai: putz, cara, hoje não tô legal. Você vai baixar um pouco o peso, mas não vai deixar de executar o treino. Você vai fazer o treino da proposta que era para aquele dia. E nos treinos da bike é a mesma coisa. Você vai fazer o treino de terça-feira ali, vamos usar mais esse exemplo da subida. Você faz a primeira subida, você, opa, hoje tá bom. Como que tá na prescrição? Zona 4. Cara, eu vou dar um chorinho aqui, vou meter uma zona 5, tô bem, vou passar um pouquinho, né? Não preciso ficar afogadaço, mas eu vou dar umas puxadinhas. E tem dia você vai subir a primeira, você, opa, puta, hoje não tá legal. Mas vamos lá, vou fazer as subidas, acúmulo de altimetria, vou trabalhar a musculatura, só que numa intensidade mais baixa, uma intensidadezinha aqui de zona 3, né? Zona 4 baixa, mas eu não vou trocar o treino de subida por um treino de plano, porque na primeira subida eu, acho que hoje não vai, hoje não tá bom. Só que você só vai conseguir avaliar isso se você tem a tua rotina estabelecida, principalmente com os treinos principais, né, que são os estruturados. Com relação ao aeróbico, extra, aos simulados, isso é mais fácil, né, de você lidar com a situação, porque não tem os intervalos, você não consegue, você não precisa cumprir 100%, porque tem as variações, né, de terreno, intensidade, até aceita, o treino aceita um pouco mais de variação. Mas é super importante ter esse entendimento, tá? De que faz parte, às vezes vai estar X, às vezes vai estar Y, mas tem que cumprir o que está prescrito. Boa semana a todos. Vamos conversando. Um abraço. Até mais.